A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Gisele Guber-Nikoff, professora titular do Departamento de Artes Visuais da ECA USP e do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Gisela é cineasta, tendo atuado no cinema brasileiro em produção, roteiro, direção, continuidade e montagem cinematográfica, com diretores como Roberto Santos, Paulo César Sarracene, a Raquel Gerber e Nelson Pereira dos Santos, e produtores como Aurora Duarte e Aníbal Massaini. Atuou também no cinema publicitário. É autora do livro Cinema, Identidade e Feminismo, lançado pela editora.com. Ela vai nos falar sobre a evolução da linguagem cinematográfica frente às novas tecnologias e também sobre a representação de segmentos das diversidades no cinema. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Gisele, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada pelo convite, é um prazer meu também estar aqui com vocês.
Pois é, Gisele, você é uma pessoa, uma intelectual, né, do audiovisual, do cinema, e também é uma pessoa que passou, viveu, vivenciou bastante o mercado, que, por sinal, é o seu grande diferencial, né? Quando você chega na universidade, você sabe exatamente como você está pensando o cinema, né? Você pode falar como é que se deu esse processo na sua trajetória?
Bom, foi um processo natural, né? Porque quando eu me formei em cinema, muitos anos atrás, a minha intenção era trabalhar com cinema, fazer do cinema uma profissão, né? Que era uma coisa extremamente fora do conteúdo do momento, porque todo mundo queria sair para o mercado como um grande diretor, um novo nome que se lançasse nos céus, no Olimpo, etc. e tal. E eu queria fazer do cinema um trabalho que me sustentasse, que me criasse condição de sair de casa, que eu tivesse uma independência econômica da minha família. E foi essa abordagem que eu dei o enfoque na minha carreira, né? Então, teve todo um lado prático de produções do mercado, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu fui convidada pelo professor Paulo Emílio para fazer pós-graduação na ECA. Então, eu comecei com ele o mestrado ao mesmo tempo. Então, dividia meu tempo entre o mestrado na ECA e as produções de filmes, de longas-metragens, etc. e tal.
Porque você trabalhou, conforme eu na apresentação que eu faço sobre você, com grandes nomes do cinema nacional, né? Roberto Santos, Paulo César Sarracene, Raquel Gerber, Nelson Pereira dos Santos, né? Isso daí vai. Esse contato com esses grandes nomes, ele modifica o seu olhar sobre o cinema?
Ah, com certeza, né? Com certeza, porque o olhar é uma coisa que você vai se, né, vai se alimentando com outros nomes, outros olhares, etc. e tal. A partir do momento que você desenvolve um trabalho conjuntamente com uma equipe, com um diretor, etc. e tal, você está colaborando com um novo tipo de olhar, né? Por exemplo, meu olhar do Sarracene, ele tinha uma diferença fundamental, né? Tem coisas no filme que não seriam feitas da mesma forma por mim, né? Mas houve uma colaboração mútua, né? Eu aprendi a entender o processo dele criativo. E a mesma coisa com a Raquel, trabalhei com o Castellini também, que era um diretor da Boca, que tinha uma outra formação. Cada filme é uma experiência única, eu posso dizer, né? Principalmente quando você trabalha com outros diretores.
Por exemplo, você chega a citar aí o cinema da boca, né? Se referindo ao cinema da boca do lixo, que virou um gênero, inclusive, né? Que tem aí a representação do Oswaldo Candeias. E você chegou a trabalhar também nesse tipo de cinema, né?
Os últimos filmes de longa-metragem que eu trabalhei foi na boca do lixo, porque o cinema novo já havia mais ou menos sido extinto pelo governo. Houve um período, né, que acabaram as produções quase totalmente, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, e eu fui convidada para trabalhar na boca do lixo, né? Tinha uma grande produtora que eu trabalhava junto, já tinha produzido um curta meu, a Aurora Duarte, e nós fomos fazer um, segundo ela, um pornô chique, né? Que era um novo gênero, era um pornô com grandes atores, Selma Grey, Edson França, né? O Thales Panchacon, era um grande elenco, mas um filme que tinha um formato meio de apelo sexual. Né, era baseado num livro da Adelaide Carraro, né, e foi um filme esteticamente muito bonito, mas ele tem cenas de apelo, né, sexual e tudo, que era o que pegava, que vingava na época, né?
É chamada porno chanchada, né?
É a época da porno chanchada, né? Convivi nesse ambiente da boca do lixo, que era um ambiente extremamente rico, porque além, né, desses filmes, que eram uma quantidade incrível, uma média de 100 filmes por ano que a Boca do Lixo produzia anualmente, o Brasil produzia 100 filmes por ano, havia uma convivência também com um pessoal que era de um cinema mais sério, etc. e tal, mas que fazia porno chanchada para sobreviver, porque era o que dava certo, o que dava bilheteria. Então, esse, por exemplo, que eu fiz a... Eu não me lembro atualmente o nome, porque... O diretor de fotografia era o Carlão Rachembá. A gente teve uma convivência direta e era um cara que dirigia os filmes deles com as sobras de lata de filmes, com equipamento ocioso, etc. Enquanto ele fazia um porno chique, ele estava fazendo também o Lilian M, os filmes dele, etc. e tal.
Os Anjos do Arrabalde, né? O Carlos Rachembá, ele foi um nome muito importante para o cinema nacional, né? As obras dele. E ele também, então, fazia ao mesmo tempo o cinema para a Boca do Lixo.
Ele era diretor de fotografia, né? E tinha, por exemplo, Sganzerla, era uma pessoa que frequentava a Boca do Lixo constantemente. Ele estava lá no Bar do Léo. Então, o ambiente... era bastante, assim, cinematográfico, a gente se discutia e se fazia muito cinema, né? Mas um cinema muitas vezes voltado para um público maior, um cinema mais comercial, mas o fundo, a base eram os produtores, realizadores, eles tinham uma cultura de cinema incrível. Você convivia com o Candeias, que era uma figura genial, né?
Você está se referindo ao Oswaldo Candeias, né?
Que era realmente, assim, a grande figura da Boca do Lixo, né? Inclusive, ele inaugura uma linha dentro do cinema brasileiro que se chama Cinema Marginal, por causa de um filme dele que ele fez, A Margem, etc. e tal. A obra do Candeias, ela é respeitada mundialmente, né? Ele é considerado um diretor único, assim como a obra do Carlos Rachembá. Né? O Lando, ele é considerado o grande diretor do século passado. A gente não sabe a riqueza que escondia a Boca do Lixo, né? A gente convivia com aquelas pessoas, tomava uma cerveja, sentava na sarjeta do Bar do Léo, etc. e tal. Mas no meio tinha um Rogério Sganzerla, tinha o Carlão, tinha o Candeias e muito mais, técnicos incríveis, os grandes diretores de fotografia, era um ambiente realmente incrível. Né? O Barreto vinha do Rio, passava na boca, era sempre um ponto de encontro, né, da moçada que fazia cinema.
Vamos ouvir um pouco de música? Você nos trouxe aqui uma seleção musical. O que podemos ouvir agora?
Ah, eu trouxe, como você inicialmente me convidou para falar sobre os filmes da ECA, eu concentrei minha seleção naquele momento histórico, né, com alguns com os grandes hits da época, que seria, por exemplo, o Gilberto Gil, eu pus o Índigo Blue, que eu acho que é uma música incrível dele, que realmente reflete a nossa geração, né?
Perfeito. E vamos ouvir então, e depois você comenta mais detalhes da música. É o Índigo Blue, né? Que é a composição e interpretação do Gilberto Gil.
Perfeito.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a cineasta Gisele Gubenikoff, a professora titular do Departamento de Artes Visuais da ECA USP e do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ela está nos falando a respeito do cinema, no caso aí, acabamos de falar, da Boca do Lixo, e também da trajetória das novas linguagens cinematográficas. Pois é, Gisele, você nos trouxe aí Índigo Blue, né, que é a composição e interpretação do Gilberto Gil, e você fala que essa música marca uma determinada época, né? E esse Índigo Blue, que seria o despojamento, é também isso?
Ah, eu acho que também é a marca de uma geração que faz cinema, que está sempre de jeans e de etc e tal, e também de um... eu acho que principalmente de um despojamento mental que se vivia naquela época, de uma liberdade, não sei, que se respirava em termos criativos. Que o que eu acho que o mais triste dessa época atual que vivemos é a nossa incapacidade de criar livremente. Parece que existem mil olhos, né, observando, né, e naquela época era tudo muito espontâneo, né, por isso que é uma época... Pode falar.
No caso, o cinema novo, você até fala, né, que ele sofre muitos ataques aí, principalmente da ditadura, mas você conseguiu vivenciar o cinema novo enquanto cineasta?
E muito, muito, muito. Eu era a cria deles, né? Porque o meu contato com o pessoal do cinema novo se deu através do Paulo Emílio Salles Gomes. Quando ele me convidou para fazer o mestrado, ele perguntou: você quer pesquisar sobre o quê? E eu falei que eu gostaria de pesquisar sobre o Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas. Tinha sido um filme que me marcou profundamente. Eu tive a oportunidade de ver os filmes do Cinema Novo nos Estados Unidos. Eu passei um período lá de quase um ano. Morei um tempo em Nova York, tinha uma mostra no MoMA, e lá eu vi Macunaíma, vi Vidas Secas, depois mudei depois para Boston, onde a mostra continuava no Museum of Fine Arts de Boston, e onde eu vi outros filmes do cinema novo. Aquilo foi uma coisa que me mudou profundamente meu olhar sobre o Brasil. Acho que assim foi de uma importância vital para a minha carreira e para tudo que aconteceu dali por diante, né? Porque eu quis voltar para o Brasil, eu quis fazer cinema aqui e eu descobri o Brasil lá, né?
Então... É interessante, né? Descobrir o Brasil fora do Brasil. E tem um traço na sua carreira que você vai para o cinema publicitário também. Mas antes de você falar a respeito disso, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a cineasta Gisele Gubernikoff, professora titular do Departamento de Artes Visuais da ECA USP e do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ela está nos falando sobre a evolução da linguagem cinemática frente às novas tecnologias e sobre a representação de segmentos das diversidades no cinema. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Gisele, no bloco anterior você nos trouxe aí aquilo que o cinema brasileiro ele percorreu, né? Então você chega a falar um pouco do cinema novo, o cinema da boca do lixo, os cineastas que eram muito despojados e estavam fazendo grandes movimentos, né? E talvez nem tivessem noção de tudo isso, e você envolvida dentro desse processo, né? Então, quer dizer, o que, que faz uma cineasta com todo esse tipo de visão, de perspectiva, de repente ir para o cinema publicitário?
Ah, porque acabou o longa-metragem, né? O mercado de produção de longa-metragem com o Collor, etc. e tal, acabou a zero, né? Não havia mais produção de cinema. Mas, na verdade, quer dizer, também fazia parte do meu ambiente, né? De amigos, etc. e tal, vários publicitários, e um deles, que era o Relações Públicas da Globo, foi um dos primeiros... me indicou, né, para a Globotech, que foi uma das primeiras produtoras onde eu comecei a dirigir. Né? Tanto o ambiente, né, como a questão da tecnologia. Né? É um pouco mais complexo do que isso, porque o que eu tenho que explicar é o seguinte. Algum momento na minha vida, eu fui para Los Angeles e comecei a perceber que o futuro era o vídeo. O vídeo, que era absolutamente abnegado como produto de quinta qualidade no Brasil, quando eu chego lá, eu fui visitar a minha família, tem uma parte da família que mora em Los Angeles, e meu priminho, que tinha 10 anos na época, estava editando um filme dentro de casa, no equipamento de vídeo, né? E nós, cineastas, nós achávamos que nós éramos os donos da imagem em movimento, né? Como é que um menino de 10 anos aí, isso aí me abriu, né, uma visão de que as coisas iam ser mais acessíveis a partir do vídeo, né? Não seria só uma elite, né, cinematográfica, como foi na minha época, quando eu me formei, que eram meia dúzia de neguinhos que queriam fazer cinema e que eram donos da imagem em movimento, queriam ter esse domínio, que ela ia se popularizar. Então, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de videotape. O que, que era videotape? Que era o único que tinha em São Paulo, que era era um rapaz extremamente interessante, que se envolveu depois com o vídeo, arte, etc e tal, com Araci Amaral e tudo, mas era a única escola de cinema, de vídeo, que existia no Brasil. Então, eu fui fazer essa escola. Quando eu fiz, depois de formada, né, já estava no mestrado e tudo. Quando eu fiz a escola, em seguida, a Globo me convidou para trabalhar com eles, né? Porque realmente foi onde eu realmente conheci a tecnologia do vídeo, desenvolvi uma série, né, de aprendizados. A Globo, na verdade, foi um grande aprendizado.
E muda muito a linguagem do cinema para o vídeo?
Em termos de linguagem, não muda nada, né? Você pode fazer o mesmo filme com uma câmera em VT, gravar em VT ou em película. O que muda é a facilidade, né? O que mudou naquela época era coisa assim, a praticidade que o vídeo dava. Não dava, era imbatível, né? Você mexer com vídeo e você mexer com cinema. Cinema, eu fui editora, montadora e tudo, eu ficava de 11, 12 horas trancada numa sala escura, né? Cheia de poeira, cheia de filme espalhado, você puxava o filme e vinha toda a poeira da sala em cima, né? Você saía toda grudada de durex, porque você grudava tudo com durex, você tinha aqueles bolos que grudavam na tua roupa, né? Era uma coisa assim, não era nem confortável a montagem, apesar de ter aquele contato direto com a película, etc e tal, mas era muito trabalhoso. Para você fazer um efeito, você demorava meses, né? Você fazia o internegativo, do internegativo você tirava um master. Era todo um processo de laboratório, de ida e volta de material, que ninguém fazia efeito especial. Por exemplo, eu tive um estágio inicial no Jamanzon, ele não usava um efeito, porque era caro e dava muito trabalho. Um filme comercial, como era o dele, o institucional, que ele passava antes no cinema, ele não ia se dar o trabalho de fazer um efeito. Então, a linguagem ficava muito limitada. E a outra coisa era que você não podia experimentar, né? Você, no vídeo, você tenta várias formas e chega à conclusão. Não, o cinema dava tanto trabalho para você editar, colocar em sincro, não sei o que lá, que quando você conseguia um resultado era aquele. Raramente você experimenta outras coisas, outras formas de contar no cinema, porque dá trabalho. Me lembro que eu fiz um longa com a Raquel, que é uma socióloga, né, que não tinha noção nenhuma, né, da prática, etc., de cinema. Nós montamos lá no Zé Pinto, que era uma produtora de comerciais, com um editor que era o Serginho, e ela olhava o resultado e falava assim: não gostei, vamos tentar aquele anterior. E tudo, eu olhava para o Serginho e falava: meu Deus do céu, vamos tentar. Era aquelas fitas que, sabe, que você jogava no meio da sala e ia buscar e voltava, e disse que lá, porque era muito trabalhoso. Então, eu acho que o vídeo foi um grande barato na vida da gente.
Porque a telenovela, né, ela é o tempo todo vídeo, né? Você acha que a telenovela, ela serve muito mais como experimentação do que o cinema?
Ah, não acho telenovela em geral, né? Mas naquele momento da minha carreira, eu ter acesso a uma tecnologia de ponta, de primeiro mundo, que era a Globo, para mim era tudo o que eu mais queria. Eu ainda ganhava para fazer aquilo, entendeu? Quer dizer, eu estava aprendendo, eu fiz aquele curso básico, o que é resolução, o que é, né, coisas, noções básicas de vídeo, como é que se forma a imagem, tudo. E o curso completo eu tive na Globo, dirigindo e fazendo meus filmes, né? Então, aprendi muita coisa.
No caso, na Globo, quais eram os produtos que você fazia?
Bom, eu entrei lá para fazer institucional, que era o filme documentário, que eles não tinham domínio da linguagem, né? O mercado publicitário até então trabalhava com o comercial, né, que era resolvido assim, artisticamente, tecnicamente, através de um storyboard. Quer dizer, o comercial tinha 5, 6 takes, que estavam lá o começo de cada take, e o cara não precisava nem entender de cinema. É só usar aquele enquadramento, usar aquele cenário que está sugerido no storyboard, etc. Tal. Quer dizer, 99% do pessoal do mercado, que trabalhava no mercado publicitário, era analfabeto de cinema. Não sabia o que era linguagem, não sabiam nada, eram todos assim. A formação do mercado de São Paulo foi muito de pessoas que tinham talento, mas não tinha uma escola de cinema. Quando a Globo resolveu fazer documentários, que são filmes mais longos e que tem uma narrativa, onde você conta uma história, né? Porque eu entrei exatamente para isso lá, eles acharam que uma pessoa que soubesse de uma formação em cinema seria importante, já que eles trabalhavam, né, a nível de storyboard. Você pega o storyboard, cola né, as imagens uma atrás do outro numa cartolina e depois você pega aquele material e você monta naquele formato do storyboard. Você não tem mistério. O próprio pessoal, né, de criação talvez tivesse uma maior formação de cinema, etc., para criar narrativa, né, que era das agências e tudo, mas eles não estavam lá na hora de filmar, né? Então, quando eles resolveram abrir esse departamento, que chamava Departamento de Projetos Especiais, DIPRO, na Globotec, eu fui a primeira a ser contratada e comecei a trabalhar, né, não só a nível de contatos, fazer os contatos, porque eu comecei a vender essa coisa chamada videotape, que ninguém sabia o que, que era. Eu me lembro que a gente saía com aquelas combis, vans da Globo, que eram as Platino Blondes, eu, um técnico e um gravador, o Matic. Chegávamos num lugar, o técnico montava e falava, isso aqui é o videotape, você pode ter tais resultados. Era mais uma coisa de ensinar ao público o que, que era o videotape, porque era bastante recente, né? Foi na década de 80, 85 que eu estava lá. E aí comecei a fazer meus primeiros institucionais dentro do mercado. Eu já tinha uma escolinha que eu tinha trabalhado, Manzon, né, que projetava nas salas de exibição e era muito mal recebido, né? O Manzon, eu me lembro na época que entrava, todo mundo vaiava, etc. tal. Mas agora a gente estava trabalhando com uma coisa que era um cliente direto, com um público específico, né? O cara sabe, tinha um monitor, projetava para o público, né, que ele queria, os arquitetos, né, se fosse um filme sobre porcelanato, por exemplo, que eu já fiz muito para a Deca, né? Então, eu comecei a me envolver.
Inclusive, sobre a questão das tecnologias, né? Depois você começa a desenvolver pesquisa em cima dessas novas linguagens tecnológicas, né? Mas antes de você falar a respeito disso, vamos ouvir uma música? O que, que você sugere?
Como eu falei, eu peguei uma música da minha geração, quando era jovem, que o meu grupo fazia cinema. E eu gosto muito desse grupo que ficou até hoje, que é o The Doors, né, que é o que foi usado em Apocalipse Now, que é uma, eu acho, uma trilha incrível e que foi, né, teve uma dupla vida, um renascimento a partir do filme do Coppola e que marcou a época.
Perfeito, você nos trouxe aqui The End, né?
Isso.
Então vamos ouvir.
The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety. Your surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a cineasta Gisele Gubernikoff, professora titular do Departamento de Artes Visuais da ECA USP do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ela está nos falando sobre a evolução da linguagem cinemática frente às novas tecnologias e sobre a representação de segmentos das diversidades no cinema. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Gisele, no bloco anterior você nos trouxe aí o The Doors, né? E a sua trilha tem muito a ver com o próprio audiovisual, o cinema, né? Você vai atualizando isso daí através da música, né? E a música The End. E aí, como é que ficam as tecnologias? Porque você falou que estava trabalhando ali com o cinema, né? Que ainda os recursos eram poucos, e quando você se depara com o videotape, né, e isso dentro da Rede Globo, que você começa a trabalhar, você vê um novo universo e novas possibilidades. Né? Como você vê as tecnologias no audiovisual?
Com certeza, eu achei que estava mudando tudo, né? Que a coisa ia para aquele caminho. Eu apostei as fichas naquele caminho, né? Porque eu achei que as possibilidades que o vídeo estava trazendo naquele momento eram inacreditáveis, né? A facilidade de você criar efeitos especiais, né? Você faz um preview e testa 5, 6 tipos de efeitos. Ah, eu quero uma fusão lenta. Ah, tá muito rápido. Aí você faz, refaz, e tudo na hora, faz um preview. Se é aquele, você grava e acabou. Né? Coisas incríveis. Parecia um milagre, assim, porque eu comecei a dirigir na Globo, né? Como eu falei, eram poucas as pessoas que tinham formação de cinema. E começou a desfilar, assim, eu contratava, fiz os contatos, etc e tal. Comecei a trazer cliente para a Globo, que era uma qualidade minha que eu desconhecia. Nunca imaginei que eu tinha um potencial para essa área de vendas, né? Mas naquele momento eu comecei a perceber também que se eu não fosse atrás do dinheiro, eu não queria produzir, entendeu? Que as duas coisas estavam juntas. Né? E até hoje eu tenho bastante clara essa noção. E foi aí que eu comecei a ir atrás de cliente, de filmes para serem feitos. E começaram a colocar uma série de diretores homens, que erravam tudo, ninguém tinha. Eu tinha feito 5 curtas como aluna da ECA. Fora os outros que eu tinha participado, que é uma quantidade enorme de filmes, porque todo mundo trabalhava no filme de todo mundo. Né, quando a gente era estudante de cinema. Então, ninguém tinha tido aquela experiência, né, que eu tinha tido, então eu tive muitos problemas com os diretores naquele momento, até que um dia eles sucumbiram e falaram, tá bom, então você vai lá e você dirige. Né? E aí eu comecei a dirigir para eles, que foi uma coisa assim, que naquele momento não havia uma mulher no mercado publicitário que dirigisse. E foi realmente uma confiança que eles me deram naquele momento. Me lembro que era o Nelson Gomes, era meu chefe, que é uma pessoa inacreditável, encantadora, carioca e tudo, que eu encontrei um dia ele naqueles bares de convivência, ele me pegou no braço, depois que eu dirigi o filme, ele falou assim, você me pede o que você quiser, porque o filme não tinha dado prejuízo, o cliente tinha aprovado. Entendeu? Então, realmente, eu comecei a criar um clima de confiança mesmo no mercado, né? Então, isso foi uma experiência bastante, né? Porque eu cheguei onde eu queria sem querer.
Seriam filmes aí, que é chamado cinema publicitário, filmes institucionais, né?
Mas, assim, alguns eu acho bastante interessantes, né? Que eu fiz, sempre houveram coisas interessantes, né? Sempre o fato de você estar fazendo cinema, que você tem a sua equipe e que todo mundo está... Porque o processo criativo é a coisa mais importante de qualquer arte. Né? Acho que a Lígia Clark, há muito tempo, já fez essa contestação. Enfim. Mas, então, eu estava no processo de produção, eu estava fazendo filme, que era uma coisa muito complicada, né, no Brasil. E para uma mulher ainda no mercado, sendo extremamente respeitada, o que aconteceu foi isso, que acabei sendo uma personagem, né, um profissional de peso e assim, disputado a preço de ouro, né, que era muito interessante na época. Então, eu estava lá, chegava outra produtora, dobrava a minha... A gente não tinha salário, tinha uma coisa chamada ajuda de custo, né? Porque depois você tinha comissionamento, tinha uma série de coisas que ia somando. Então, foram quase 20 anos que eu fiquei no mercado publicitário, assim, e cada vez em melhores produtoras, com maior liberdade de direção, fazia meus próprios roteiros, né? Também roteirizava ou delegava para pessoas que eu sabia que tinham competência, capacidade, e fiz muito filme.
E essa linguagem que naquele momento era uma nova linguagem tecnológica, depois ela vai interferir no seu jeito de fazer cinema?
Não só na questão da tecnologia, mas aquela coisa que eles chamam de o persuasivo, da comunicação publicitária. Né? Eu me lembro de um evento que eu fiz logo no começo, que eu estava na época, na ECA, dentro de um congresso da professora Elza Zemberg, nós convidamos alguns diretores para projetar filmes. Então, foi o professor Marcelo Tassara, com um filme maravilhoso sobre a América, né? De uma delicadeza e tudo. Outro filme do Augusto Cevá, que também foi ex-aluno, sobre Abrolhos, que era um filme de observação dos animais, etc. Né? E aí pediram, ah, no final você passa seu filme sobre o Museu Paulista, etc. E tal. Aí, quando eu acabei o filme, a plateia levantou e começou a aplaudir. Por quê? Porque isso é linguagem publicitária, entendeu? Não que eu fosse melhor que qualquer um dos outros filmes, muito pelo contrário, eu acho que são filmes, né, de grande qualidade técnica, de conteúdo, etc. Tal. Mas a questão... É aí que eu comecei a perceber como a linguagem publicitária, ela realmente ela vem para mexer, né? Ela mexe com o espectador. Quer dizer, era um filme sobre o Museu do Ipiranga, o filme está muito bonito, mas a linguagem é bastante enfática, persuasiva, tem um clima que sobe, tem uma música que... Né? Não é uma música banal, é Camargo Guarnieri, sabe? Mas como manipular isso, como você... Né? Porque eu acho que a questão do cinema publicitário me ensinou a pensar o tempo inteiro no espectador, o que ele está sentindo, como é que ele vai receber a minha mensagem, né? É uma coisa que caminha junto com o meu fazer cinematográfico. Quem é meu público? Como é que eu vou chegar nele, né?
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
O que você sugere aqui?
Eu sugiro o Raul Seixas, que eu acho que ninguém... Quer dizer, hoje em dia ele está tão em moda, né? Eu acho que é tão banal, talvez, ele. Mas eu gostaria de ressaltar que naquela época, apesar de toda a projeção dele, ele era um autor, um compositor marginal. Né? Ele não era das grandes, mas nunca foi. Ele não era muito respeitado como ele está sendo hoje pela nossa geração. E, na verdade, ele reflete muito aquilo que nós éramos. Né? Eu acho que todas essas músicas têm esse propósito, né? que é a geração que eu me formei na ECA.
E a música qual que é?
É o Gita.
O Gita. Então vamos ouvir aí o Gita, que é a composição do Raul Seixas e do Paulo Coelho.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. A placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende. se apaga. Eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a cineasta Gisele Gubernikoff, que é professora titular da ECA USP. Ela está nos falando sobre cinema, a evolução da linguagem cinemática, e também vai nos falar agora sobre a representação de segmentos das diversidades no cinema. Pois é, Gisele, você... tem toda essa trajetória do cinema, passando pela televisão, ao mesmo tempo inserida dentro do contexto da vida acadêmica, da intelectualidade, de pensar o cinema, e você agora tem trabalhado a questão da representação do segmento das diversidades no cinema, dentro do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, né, da USP. Como é que se dá esse processo?
Esse processo ele foi simultâneo. Quer dizer, esse trabalho da questão da representação da mulher no cinema foi simultâneo ao meu trabalho no mercado publicitário. Enquanto eu desenvolvia toda essa parte de produção, etc., não só publicitário, mas acho que é principalmente publicitário, eu desenvolvi uma tese, porque eu acho que há necessidade de um equilíbrio. O mercado publicitário, ele me esgota, ele não me acrescenta. Quer dizer, é uma coisa que tira muita coisa de você. Você acaba precisando se reenergizar. E essas duas teses são assim, a minha necessidade de aproximação com a universidade, com o pensar, né, que eu acho que vai... fazer parte de toda a minha carreira, entendeu? Os dois lados, lado prático com o lado acadêmico, né? Então, a questão partiu de um questionamento que a minha geração fazia, né? De que nós éramos fruto do cinema americano, né? Na forma de nos comportarmos, era voz, né? Presente em todos os círculos de conversa. E eu falei, eu vou pagar para ver. Então, eu vou ver se realmente isso é real. E fiz toda uma pesquisa sobre cinema americano. Eu fui bastante orientada naquele momento pelo professor Penuela, né? minha intenção no doutorado era fazer um filme, né? Mas, como sempre, a coisa acaba com uma coisa mais redigida, um texto acadêmico, e o professor Penola me sugeriu eu trabalhar com essa questão das mulheres no cinema, que estavam iniciando esse movimento, né, da teoria feminista no cinema. Ele que me introduziu, o professor Penuela, a partir de uns roteiros que eu havia desenvolvido sobre mulher, né, a questão da mulher no cinema como personagem, e comecei a pesquisar sobre esse material, que foi uma das coisas mais gratificantes também em termos de um crescimento pessoal. Eu sempre falo para os meus alunos que é importante você amar aquilo que você pesquisa. Se você se apaixona por aquilo que você está trabalhando, o trabalho flui. Uma pesquisa sempre é uma coisa árida, mas a paixão que tem por trás, e aquilo foi realmente uma coisa que me apaixonou e que eu me envolvi e que me explicou muito para mim, de mim mesma. E como resultado, eu acho que tem um trabalho que hoje em dia está sendo bastante reconhecido. Eu vejo que se passaram duas ou três gerações depois da minha, e só hoje eu vejo que a garotada se identifica de uma forma incrível com o meu trabalho. Eu tenho só um artigo meu que eu publiquei em 2008, que foi o primeiro artigo, a minha tese acho que é de 96, a primeira de doutorado, tem mais de 100 citações. Não sei como é que se viraram aquele... Porque realmente eu falo dessa questão de que o cinema influencia a gente dentro de um olhar muito de quem faz cinema. Porque existem três tipos de teórico. O teórico, um cara mais generalista que fala de cinema, que fala de rádio, que fala de vários... Um sociólogo, existe o teórico próprio de cinema, o André Bazin, o Jean Mitry, que só fala sobre cinema, e tem o teórico, a teoria de quem faz cinema. Eu acho que o grande diferencial desse meu trabalho é um olhar de quem está por dentro, que está por trás da tela e que começa a perceber por que você está fazendo um filme de determinada forma e como aquilo te atinge.
E acaba entendendo novas linguagens, Nós já estamos chegando ao final desta edição e eu não poderia deixar de perguntar para você e rapidamente, a respeito do fogo na Cinemateca, o incêndio na Cinemateca que tivemos aí recentemente.
É um assunto bastante dolorido, porque assim, ainda está uma incógnita do que queimou, Mas é uma coisa assim que realmente me pegou meio... Eu acho uma coisa extremamente triste num país onde não se tem memória, Eu acho que se for realmente o material da Escola de Comunicações e Arte, a produção dos alunos que queimou, nós talvez perdemos o maior referencial de quem nós somos, desde o começo da Escola de Comunicação. Quem é esse brasileiro? É isso que eu falo com os meus alunos. Você só vai se entender, só vai se encontrar quando você começar a se ver no cinema, quando você vai ver a sua cara. E toda essa geração de cineastas que saíram de lá, talvez seja a coisa mais importante que a Escola de Comunicações já produziu. Nomes como Aloysio Raulino, o Serjão, o Alain Fresnot, o Gal, são diretores que estão estampando a cara do Brasil aí, com filmes incríveis e tudo, e onde está o começo, a origem desse processo, que é fruto da Escola de Comunicações e Artes. A grande valor da escola em criar condições, em implantar a primeira escola de cinema e criar uma geração de novos cineastas, estava tudo lá. Eu espero que não tenha se perdido muita coisa, porque realmente é muito triste.
Eu quero agradecer muito a sua presença, acho que a sua trajetória ela é muito importante. E espero que volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado, Gisele.
Eu que agradeço o convite dessa conversa nossa, que foi bastante informal. Obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a cineasta Gisele Gubernikoff, professora titular do Departamento de Artes Visuais da ECA-USP e do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ela nos falou sobre a evolução da linguagem cinemática frente às novas tecnologias e também sobre a representação de segmentos das diversidades no cinema. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.